Nova Manhã.
Maceió.
Nova Brasil. Eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.
8 horas 43 minutos. A gente segue aqui na reta final com a entrevista com o candidato ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha, do União Brasil. Rodrigo Cavalcante, está com você.
Senador, a Luciana falou há pouco, e o senhor também citou isso, né, do caciquismo político em Alagoas. A gente sabe como é que funciona isso. O senhor hoje faz parte de um espectro mais amplo da política, né? A gente citou aqui outros nomes, citamos inclusive Arthur Lira. A gente vive numa situação, né, você tem os Calheiros aqui, você tem também o Fernando Collor, né, outro cacique político entrando, que inclusive sabe aí que nessa reta final está nessa disputa com o senhor, para nessa polarização nacional ele se enxerga, né, como uma disputa com o senhor até o último momento. Mas eu acho que o eleitor alagoano, quando o senhor fala disso, e a gente falou a Luciana sobre as elites políticas alagoanas, a gente sabe que essa composição não é fácil, né? O senhor precisa integrar mais gente. E tem problemas, obviamente, disso. Nem todos são iguais. Citou aí Arthur Lira, a gente sabe problemas do orçamento secreto, né, que não tem nada de transparente o orçamento secreto, e faz parte desse caciquismo político também. Ou seja, o senhor vai governar e as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de dizer, fazer aquela pergunta: poxa, no Senado você vota por um sim, as medidas são propositivas, mas sentar na cadeira do governador é dizer não todo dia. É muito mais não do que sim, por mais que tenha diálogo. É pressão, é Tribunal de Justiça pressionando, não se governa sem o Tribunal de Justiça, é a Assembleia Legislativa, do qual o senhor conhece tão bem, né? E passou muito tempo lá, inclusive, né, não acuado, né, mas digamos assim, mas dentro de uma pressão muito grande de outros pais. O que é que muda no Rodrigo Cunha e como é que o eleitor vai ver, né, desse senador, desse histórico de deputado estadual, que começou como independente, sentando numa cadeira, governando junto com esses caciques políticos, negociando isso sem ceder? Eu acho que é importante ficar mais claro isso, até porque nessa pergunta da Luciana está um pouco disso, né? Essa desconfiança de que será que, no final das contas, esses caciques não vão terminar devorando também um governo?
Bem, Rodrigo, é muito importante falar sobre isso. De fato, eu venho no amadurecimento. A cada eleição, a gente está disputando cargos diferentes. Nesse agora é um cargo no Executivo. É bom até lembrar que eu tenho sim uma experiência no Executivo, né? Eu passei aí 8 anos no PROCON e trabalhei ali com eficiência. Me especializei também tecnicamente, fiz especialização, uma pós-graduação em gestão pública, mas a gente sabe que é na prática que se aprende. Conheço os bastidores dentro da política, sei que é necessário ter articulação, e quando eu vejo, por exemplo, o caso aqui de Maceió, há 2 anos atrás teve uma eleição disputadíssima, e hoje, quando eu olho aqui para Maceió, eu vejo que esse também é o meu objetivo, unir Alagoas. Então a gente senta hoje com o apoio do Davi Davino, com o apoio do Alfredo Gaspar, com apoio do JHC, os três que disputaram a eleição passada, mas estamos de um lado, do lado que quer uma mudança, né, do que estava antes posto. Temos hoje a possibilidade do prefeito de Maceió, depois de muito tempo, ter um governador parceiro, porque sempre é uma briga de egos para que um não apareça, outro não apareça, o governador nunca querendo fazer uma parceria com o prefeito de Maceió. Em situações passadas, o prefeito de Maceió comprando briga com o governador. Agora não, a gente vai ter uma parceria, uma soma. E quem é que ganha com isso? É o povo, é a população. É a cidade que vai ficar mais massa ainda. Conseguimos unir Maceió e Arapiraca. Ou seja, o prefeito de Arapiraca, também das duas maiores cidades, estão juntos. O nosso principal objetivo, de fato, é sempre estar conversando com as pessoas, próximo às pessoas. Eu não esqueço isso. Eu sei que é necessário olhar nos olhos e sentir o que o outro sente. E vamos trabalhar, cada um tem características, né? Quando eu falo aqui para você que mesmo na Assembleia, quando eu estive na Assembleia Legislativa, eu fui o deputado que mais aprovou leis. Para aprovar uma lei, você sabe que é necessário conversar, mas nem por isso é necessário baixar a cabeça. Então a gente tem várias formas, ali eu usei muito o constrangimento positivo. O que é isso? Eu colocava na rede social, chamava a imprensa para dizer que o projeto era bom, que se aquele deputado não voltasse, ele ia ser contra o povo. Mas aí já encontrava os problemas. Ninguém sabia nem como o deputado votava. Hoje está lá o painel eletrônico, que foi uma conquista nossa. Você sabe se votou sim ou não. Então são situações que vão fazer com que a gente chegue com transparência, com coragem. E a coragem, para mim, nunca foi pegar um revólver e dar um tiro para cima. Não, coragem para mim é ter atitude e chegando legitimado pelo nosso povo nessa cadeira, vocês podem ter certeza que coragem não falta. É, tenho certeza que a vida me preparou para esse momento. A gente está buscando tecnicamente, mas também politicamente, conseguir fazer com que esse estado se desenvolva. Isso vai se dar, como é que a gente vai conquistar todos os prefeitos? Porque aqui não vai ter a picuinha política. E o que é isso? O governador, que estava aí, o que estava também, ele vai lá, asfalta uma estrada da cidade aliada. Se a outra cidade não é aliada, ele pula, a outra aliada é, vamos asfaltar também, vai lá e segue. Jamais vão fazer isso, porque a gente está olhando aqui é para o Alagoano, e isso é muito diferente. Alagoas não conseguiu avançar, tem esses indicadores que são terríveis, porque não olha para o povo. Então eu falei aqui de assuntos, eu falei de um assunto que foi a questão das pessoas Serasa, porque ninguém fala. É um problema que dizem que é individual, mas não é. É da economia, inclusive. Mas eu vou falar de um outro assunto, mais dois assuntos. Quem acompanha nas redes sociais, em todo lugar, vê isso. Eu estou rodando esse estado e sempre vejo. Muita gente, na hora que vai fazer o 44 do Rodrigo, ela tenta botar uma mão na boca para esconder o sorriso. Não tem um dente na boca. É banguela. Essas pessoas, imagina como é o dia a dia de uma pessoa que não tem um dente. Ela fica com a autoestima afetada. Nós vamos fazer o maior programa dentário e bucal, porque também a maioria das doenças começam pela boca, desse estado. Vamos colocar dente na boca das pessoas para que elas possam sorrir. Vamos colocar comida na mesa, sem dúvida nenhuma. Vamos procurar capacitar, vamos. Mas trabalhar com autoestima, ninguém nunca fez isso. A gente vai, porque eu converso com as pessoas, eu sei o quanto é constrangedor. E isso faz com que ela tenha vergonha de pedir um emprego, com que ela se sinta submissa, com que ela se sinta envergonhada de sair de casa. Não, a gente vai trabalhar com o bem-estar. Se em Alagoas as pessoas sobrevivem, não vamos trabalhar para que elas apenas vivam, mas sim que vivam com qualidade, exigir qualidade dos serviços públicos. Então eu falei aqui do endividamento, estou falando aqui do sorriso e vou falar de um outro assunto que nenhum político fala aqui e que está presente em quem, na casa de quem é rico, de quem é pobre, de quem é criança, de quem é jovem e adolescente, que são os transtornos mentais. A gente tem que falar de depressão, de crise de ansiedade, que inclusive criança de 10 anos hoje tem crise de ansiedade, saímos de uma pandemia, idosos, crise do pânico. Então são assuntos mentais que é necessário ter um grande trabalho, de uma maneira extremamente cuidadosa para cuidar das pessoas. Então pode ter certeza que não vai ser apenas querendo colocar uma placa e dizer que fui eu que fiz, de jeito nenhum. A gente é fazer parcerias, é um fala com a universidade, que sempre foi uma parceira, chamar para dentro, é usar, por exemplo, e tranquilizando aqui a grande mídia do estado de Alagoas, que eu sei que a comunicação ela é necessária. A gente não vai cortar a comunicação de jeito nenhum, mas eu não vou passar um mês dizendo que vou fazer uma estrada, um outro mês dizendo que estou fazendo a estrada, no outro mês dizendo que fiz a estrada. Não, eu vou dizer: mulheres, se vocês forem violentadas, você tem direito. Cidadão, você tem um curso de capacitação para ocupar em tal lugar. Você conhece Mata Grande? Sabe que lá em Mata Grande nós temos um turismo religioso desconhecido até pelos alagoanos? Sabia que é possível fazer um ecoturismo lá em União dos Palmares? Você divulgar a nossa cidade, falar de maneira positiva e de maneira que sirva de alguma forma para a população. Então a gente vai fazer aqui, não é uma autopromoção. Ah, Rodrigo, você está dizendo isso agora. Inclusive eu estou hoje, ainda recebo algumas pancadas dessa maneira, porque eu não fiz uma autopromoção. O momento para mim de prestar contas, dizer o que eu fiz, é exatamente agora no período eleitoral. Antes é o momento de trabalhar. E nenhum outro treinador trabalhou quanto eu. Trabalhei por 102 municípios, fui reconhecido pelo ranking dos políticos que mede tecnicamente a assiduidade. E por falar nisso, vocês vão entrevistar outros senadores aqui, que são outros candidatos, que são candidatos, que são senador, que é senador e que é candidato ao governo.
Fernando Collor, é isso.
Fernando Collor. Aí pergunta: é verdade que você tem de falta equivalente a um ano de trabalho? A um ano de trabalho. Você sabe o que é isso? De 8 anos você tem um ano de falta. É um absurdo.
O candidato Fernando Collor, inclusive, está marcado para vir aqui amanhã. E ele, aproveitando isso, se tornou, inclusive, o seu principal adversário, né? No início da campanha, inclusive, no marketing político, há quem diga que a sua estratégia política demorou a perceber que ele se tornaria, em função da polarização nacional, isso na pesquisa, né, de ser o grande seu concorrente, né, em busca desse eleitorado do anti-Calheiros aqui em Alagoas. Como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, porque o senhor, inclusive, nos últimos debates dos 7 segundos, né, quer dizer, o senhor foi diretamente confrontado, né, inclusive o senhor reagiu ali, de certa forma. Qual é a sua estratégia nessa reta final?
Bem, de fato, assim, a gente vai para um debate, para um local, pensando em falar de propostas. E aí, quando vê alguém que não tem moral nenhuma agredir, começar a falar mentiras, realmente aqui a gente reage. Inclusive, minha reação era pedindo apenas para que parasse de falar e cortasse os microfones, porque não era o momento, enfim. Mas o que acontece? A gente está aqui diante de uma situação que o meu maior adversário deve ser o maior adversário de qualquer outro político, e são não as pessoas, mas os problemas de Alagoas. É isso que eu tento enxergar. Mas, de fato, é complicado. Inclusive, é um candidato que tem empresas de comunicação, que tenta ali, inclusive, eu converso com muitos profissionais ali, que sabem que não é a vontade dele, eu sei que não é a vontade dele que está ali, mas que tenta o tempo todo me desgastar, mas que não tem moral nenhuma. Não é nem só em Alagoas, é no país inteiro. Então, não gosto de perder tempo com essa turma. O meu compromisso é em trabalhar por Alagoas. Essas, quem é ruim se quebra por si mesmo, né? Então, quando você vê um assunto como esse e acha que o povo é tolo, acha que porque enganou em outros momentos, vai dar certo de novo. Se coloca agora como candidato do Bolsonaro. O cara já teve junto com Lula, com Dilma, com Temer, misturado com o Renan. Há um ano atrás, estava dizendo que o Bolsonaro tinha uma seita, que não sabia governar. Aí agora, viu uma onda aí aparecendo, tenta surfar nela. Mas cadê a reciprocidade? Alguém já viu aí, bota um vídeo do Bolsonaro dizendo que ele é o candidato dele? Não tem. Está aqui tentando enganar o povo. E não é assim, o povo não é tolo, tem acesso à informação. Teve um ministro aí, o Tarcísio, que teve que desmentir aí, pediu desculpa por um vídeo que tinha colocado em apoio ao Collor. Por quê? Porque o Brasil rechaça isso, e somos nós que vamos aplaudir, premiar uma pessoa como essa. Quantos e quantos profissionais eu encontro? Estou com um vídeo aqui de um senhor que me mandou, com a sua esposa acamada, ex-funcionário, que não recebeu até hoje. O cara quebrou o Brasil, quebrou o Estado, quebrou a empresa, e agora quer fazer o quê com o povo de Alagoas? Não pode, não tem mais espaço para essa turma, como também não tem espaço para quem é envolvido com violência, para quem tem o que esconder, para quem foge da justiça. E eu vou dizer aqui, Rodrigo, Thaís, vocês aqui conhecem muito bem a atribuição de cada poder. O poder legislativo, os deputados, é fiscalizar o governador. E como é que pode? Eles se juntaram, tiraram um deles para ser o governador. Você acha que tem autonomia esse governador? De jeito nenhum. Ele está ali com a fatura aberta, vai pagar essa conta, já está pagando através de votos. E mantém essa relação de reciprocidade, quando se deveria ter uma fiscalização dos deputados em cima dos recursos públicos, para saber por que as creches não estão sendo entregues. Do outro lado, a gente está percebendo também uma politização da nossa segurança pública. Voltou a insegurança esse Estado. No mês de julho, por exemplo, cresceu 25% a quantidade de crimes letais aqui em Alagoas. A gente está voltando àquela época em que o cidadão é parado na rua e pergunta: você sabe com quem está falando? Humilhando ali um policial e liga para o seu político para ser liberado. Isso está errado, isso já foi Alagoas, não pode ser Alagoas, e está acontecendo pela politização do comando da segurança pública aqui no nosso estado.
A gente chega à reta final da nossa entrevista com o candidato ao governo do estado, Rodrigo Cunha. Rodrigo, você tem agora um minuto para suas considerações finais e para dizer para o eleitor da Nova Brasil Maceió, o eleitor alagoano que nos ouve nesse momento, por que que deve votar no candidato Rodrigo Cunha.
Bem, eu quero agradecer a Nova FM por abrir esse espaço. É extremamente importante falar sobre o nosso futuro. Quem está falando aqui é Rodrigo Cunha, alguém que sempre lutou por justiça, pelo que é certo, e que a vida preparou para esse momento, para disputar de maneira legítima a cadeira do governo do estado de Alagoas, para fazer com que esse estado cresça, com o alagoano crescendo junto. Vamos trabalhar com a autoestima do nosso povo, vamos aqui em busca de trazer mais empregos, aumentar a renda da nossa população, cuidar das pessoas. Venho aqui também acompanhado pela Jó Pereira para ser a nossa vice-governadora, primeira vez que uma mulher será vice-governadora desse estado. Então tenho muito amor por essa terra, sei os bastidores da política, o que é que essa turma tem no coração, e eu aprendi dentro de casa uma política transformadora que melhora a vida das pessoas e da sociedade. Então venho aqui pedir a todos os alagoanos que nesses próximos 13 dias compare os candidatos, não apenas o daqui para frente, para trás, o que foi que essas pessoas fizeram em suas vidas. que é que elas, quem são essas pessoas, né? O que é que elas respondem? Então não vão voltar apenas porque alguém está mandando. Voltem naqueles que vocês sabem que por onde passou tem transparência, trabalho, honestidade para dignificar o seu voto com o maior compromisso de todos, de acordar todos os dias para fazer desse Estado um Estado que é rico para poucos, que ele seja justo para todos. Então meu número é o 44, Rodrigo Cunha, a Cunha deles!
Obrigada, Rodrigo. E aí, boa sorte na sua jornada. Rodrigo Cavalcante, estou aqui rodeada por Rodrigos hoje, né? Rodrigo Cavalcante, obrigada mais uma vez. Amanhã prazer, a gente nossa. Se encontra. Luciana Santana, também obrigada. Amanhã o nosso entrevistado é o candidato Fernando Collor de Mello, do PTB. A gente está marcado aqui para conversar a partir das 8 horas da manhã. Então não perca. E lembrando que o Nova Manhã começa às 6 horas da manhã. A partir das 8, nossa sabatina com os candidatos ao governo de Alagoas continua. Fiquem agora com o Sob Medida, uma hora de música direto na programação. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Nova Brasil, eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.